6. Lembrar ou esquecer, a escolha. Quis saber para que serviriam os exames e como são chamados os aparelhos que foram usados conosco quando chegamos, e nossa conversa continuou.
As montagens pequenas servem para sabermos se vocês são portadores de alguma doença que possa nos contaminar. A montagem em forma de cilindro acusa a capacidade visual, se evoluiu ou regrediu, e tanto a visão como a audição do seu povo estão cada vez com menor capacidade.
Como é que vocês fazem para vir à nossa Terra sem serem vistos, já que nós temos tantos postos de observação do espaço?
Conhecemos todos os seus postos de observação do espaço e suas localizações, mas nossos campos de energia impedem que eles possam nos detectar, a não ser quando queremos que isto aconteça.
Eu posso saber mais sobre estes campos de energia? Perguntei. Ele então pediu ao rapaz que estava do seu lado que lhe trouxesse alguma coisa. Durante este intervalo, não houve comunicação alguma conosco e eu, ansiosa, aguardava sua resposta. Quando o rapaz voltou, entregou a Kahan uma fotografia do tamanho de uma folha de caderno das naves que estavam no piso inferior. Usando aquela foto, ele explicou-me pacientemente tudo o que eu queria saber a respeito da nave. Falou-me sobre uma espécie de anel brilhante que circunda toda a nave e fica localizado na parte exterior, dizendo-me que aquele anel era um captador de energia e que a energia era retirada do espaço, fazendo funcionar a nave e todos os aparelhos que nós estávamos vendo ali naquela sala. Mostrou-me várias outras coisas referentes à nave, inclusive o papel que ele segurava. Era um papel muito estranho, pois podia ser amassado dentro da mão e voltar ao normal. Foi o que Kahan nos mostrou. Quando ele soltou o papel, este voltou ao normal sem nenhuma marca de amassado. O papel não era fino e, à primeira vista, parecia ser pesado, mas ao pegá-lo, via-se que, na verdade, ele era muito leve. A sensação que tive ao pegá-lo foi quase a mesma de estar segurando em borracha, mas ele rasgava-se tão facilmente quanto os nossos papéis. Depois dessas explicações, ele disse-me que ia nos dar algo para beber. Como eu não tinha gostado do primeiro líquido que a moça nos tinha dado e também não estava com fome, disse a ele: "Não, obrigada, eu não estou com fome."
Este líquido não é alimento. Ele vai apagar das suas memórias tudo o que vocês viram e ouviram durante o tempo em que aqui estiveram.
Explicou-me Kahan. Pedi licença para falar, pois eu não estava disposta a tomar o tal líquido. Eu não queria de forma alguma esquecer aqueles momentos em que estive com eles. Perguntei a Kahan se seremos obrigados a tomar o tal líquido. Respondeu-me que era necessário, porque me evitaria muitos problemas, pois quando falássemos com outras pessoas sobre o que havia acontecido, seríamos criticados e julgados pela maioria das pessoas. Mas o maior problema é que eu também poderia ser tomada por uma pessoa com deficiência mental e que isso não seria bom para mim. Eu, porém, insisti com Kahan, dizendo-lhe que eu não queria de maneira alguma esquecer tudo o que eu tinha visto e ouvido somente pelo fato de que alguém pudesse achar que eu era louca. Afinal, em um mundo de tantos loucos, um louco a mais não faria nenhuma diferença.
Nenhum homem deve impor ao outro a sua vontade, e eu creio que você sabe o que está fazendo. Sendo assim, não vou forçá-los a esquecer.
Disse-me Kahan. Eu perguntei-lhe se nunca mais iria vê-los. Ele mostrou-se surpreso com esta pergunta e perguntou-me se eu não tinha medo de entrar novamente em contato com eles. Eu disse que não e que isto me daria um grande prazer. Disse-lhe ainda que o medo vem do desconhecido e eles não representavam mais um desconhecido para mim.
Para nós também é importante ter em seu mundo pessoas que não nos temem.
Respondeu ele. Em seguida, ele caminhou em direção ao aparelho maior daquela sala, abriu uma pequena porta e retirou de lá um aparelho que trouxe até junto de mim, dizendo:
"Para um novo contato é necessário que se faça um registro de suas ondas cerebrais nesta montagem. Isto vai doer e vai lhe provocar sensações estranhas. Mas isto só será feito se você quiser. É sua decisão."
Pensei e cheguei à conclusão de que, por maior que pudesse ser essa dor, na certa valeria a pena, e disse-lhe que eu estava pronta. Ele então retirou meu capacete e o aparelho do braço, fazendo o mesmo consigo, e, segurando em meu braço, me conduziu ao aparelho grande. fez-me sinal para que eu me sentasse em uma poltrona que estava ali perto. O outro rapaz também veio junto. Eles conversavam entre si. Não sei explicar do que falavam, mas fiquei atenta a todos os seus movimentos. O rapaz, então, segurando o fio do aparelho que estava na mão de Carran, ligou naquele aparelho grande. Depois, apertou vários botões no painel. Em seguida, Carran colocou o tal aparelho em minha cabeça. Este aparelho parecia-se com dois fones. Foi ajustado aos meus ouvidos e, enquanto Carran o segurava, comecei a ouvir um zumbido muito estranho. Este zumbido era fino e, quando começou, estava baixo, mas foi aumentando gradativamente até ficar muito alto. Neste momento, eu pensei que todos estavam ouvindo aquele som agudo que vinha daquele aparelho. Este som se tornou tão agudo que todo o meu corpo começou a trepidar. Neste momento, senti uma pontada na cabeça que partia da nuca para o centro. Esta pontada foi acompanhada de uma dor, mas esta dor não foi tão forte como eu estava esperando. Mas o meu medo era tão grande que eu transpirei a ponto de molhar minha roupa. Mas logo depois dessa pontada, o som começou a diminuir de volume até desligar totalmente. Carran retirou os fones e guardou-os no mesmo lugar em que estavam antes. Enquanto isto, o outro rapaz veio em minha direção e, num gesto de carinho, segurou com certa firmeza minha mão e sorriu. Regressamos novamente para o lugar onde havíamos deixado os capacetes. Depois de ligá-los novamente, Carran me avisou que eu deveria descansar um pouco e continuou a conversar com o meu companheiro, que do seu lugar assistia a tudo com muita curiosidade. Quando Carran novamente voltou sua atenção para mim, perguntei-lhe se agora eu ia poder falar com ele e vê-lo sempre que eu quisesse. Respondeu-me que vê-lo novamente já não dependia dele. Explicou que não poderia dizer-me naquele momento se voltaria ou não na próxima viagem do seu povo à nossa terra. Mas sempre que uma nave deles estivesse por perto, o registro da minha frequência seria colocado em uma montagem que ampliaria as ondas e as lançaria no espaço. Então, eu ouviria claramente o que estaria sendo dito a mim no momento. Para que eu pudesse responder ou perguntar, bastaria que eu conversasse normalmente. A pessoa que estivesse fazendo esse trabalho dentro da nave ouviria claramente tudo o que eu dissesse. Somente desta maneira é que eu poderia saber onde e quando eu iria tornar a vê-los. Referi-me novamente ao tal líquido que nos foi oferecido e quis saber, caso tivéssemos tomado, se ele faria mesmo com que esquecêssemos tudo. Carran respondeu-me que é um tipo de pessoa em que o líquido não desfaz totalmente as imagens que foram registradas em sua memória e nem o que foi dito. E quando isto acontece, tanto as imagens obtidas como o que foi falado ficam sem sentido. As imagens podem representá-los como pessoas monstruosas. A conversa perde completamente o seu significado. Há, no entanto, pessoas que esquecem totalmente tudo o que viram e ouviram. Depois desta explicação, ele disse-me que era chegado o momento de voltarmos. Eu ainda estava segurando aquela caixinha que não foi retirada de minhas mãos nem quando eu dormi. Quando acordei, estava sem o capacete, sem a pulseira e sem as minhas sandálias, mas a caixinha estava em minha mão. Antes que tudo fosse desligado, pedi-lhe novamente um objeto da nave ou talvez de seu uso pessoal como lembrança deles. Ele disse-me que não era permitido retirar objetos da nave. Não fiquei muito contente com a resposta. Despedimo-nos e, logo após, nossos capacetes e tudo mais foi retirado de vez. Enquanto Carran e o outro rapaz guardavam os capacetes, eu aproveitei o momento para esconder a caixinha embaixo do meu braço. Eles voltaram e começamos nosso caminho de volta para casa, retornando à mesma sala quadrada onde foram feitos novamente todos os exames anteriores. Mais uma vez entramos naquela mesma caixa de vidro. Quando tudo estava pronto, dirigimos-nos para o elevador, que se abriu automaticamente sem nenhum botão na parede da sala para isso. Então, muito mais calma e refeita do susto inicial, pude reparar com mais cuidado outros detalhes. A luz daquele compartimento enorme onde as naves estavam estacionadas vinham diretamente do teto, ocupando todo o espaço de cima como se fosse uma grande lâmpada. Quando nos aproximamos da nave na qual estava nosso carro, notei que esta continuava com a escada ainda baixada. O rapaz que estava com meu companheiro subiu junto com ele na frente. Em seguida, eu e Carran dirigimos-nos para o nosso carro e eles nos ajudaram a fechar as portas.